fazer crônicas, né? Como diria um conhecido. Eu sempre tive o intuito de deixar registrado, de alguma forma, algumas perspectivas da minha vida pessoal, digamos assim, por escrito, né? Já tenho alguma coisa escrita, mas também através de áudio, porque fica registrado a personificação através da linguagem, né? Do próprio sujeito falante, se é que existe um sujeito falante. Venho por meio desta, né? Por meio deste áudio, de certa forma, deixar o pontapé inicial dessa questão, né, de como vai se desenrolar esses ditos aqui no nosso podcast, né? Vai estar especificado com um símbolo proveniente dessas. Vou chamar aqui de crônicas sobre alguns episódios que se passaram, que eu acho que valem nota, que são interessantes, né, que podem ser interessantes para pessoas não só do ramo da área de filosofia, né, porque o meu canal tem se tornado cada vez mais acadêmico, apesar de ser contraditório, né, no sentido que por muitas vezes eu me coloco como um contestador do formalismo acadêmico, não que eu queira acabar com a academia, não é? Não se trata disso, não se trata de olavismos, nem dugnismos aqui, como dizem atualmente. Mas a academia precisa ser criticada, até porque ela precisa ser melhorada, ela precisa se livrar, né, de certas estruturas de poder, né, para que possamos fazer com que as pessoas possam exercer sua potência. E potência, né, é diferente de exercer poder. Potências está ligada à perspectiva de criar subjetividades não assujeitadas a um significante, né? E a linguagem, por muitas vezes, ela é um artifício muito interessante que pode ser, em certo sentido, emancipador, se bem que eu não gosto muito dessa palavra, emancipação, mas que é bem kantiana, né? Inclusive, traz uma ideia de aufklärung, né? Esclarecimento, né? Que não faz parte muito daquilo que eu tento prover em relação à minha vida, né? E ao modo que eu procuro filosofar. Mas entendamos assim, né? E de certa forma, a linguagem, essa coisa que pode ser cooptada, pode ser capturada na produção desse eu coeso, né? Desse eu bem estruturado, desse eu estanque, esse eu que é um pedaço de linguagem, um pedaço de linguagem mumificado, né? E pretendo, através desses áudios, fazer uma reflexão mais livre. Eu já estou assumindo um tom explicativo, que é uma tendência que eu tenho, né? Devido a ser de uma forma um pouco diferente desse tom explicativo, ou como eu gostaria de chamar, professoral, né? Seria mais algo análogo a um tipo de associação livre, né? Mas com o tempo a gente vai melhorando essa abordagem. Mas o que eu digo é: qual o uso que a noção de linguagem pode ter para um tipo de formação de uma determinada subjetividade, estando sujeitada à questão dos significantes. Dos significantes que eu digo é no sentido de, por exemplo, Stamira, né? Trecho que eu postei recentemente no canal, de fala do Luiz Fugante, no qual ele menciona, olha, Stamira, em contato com grandes psicólogos, psicanalistas, identifica que eles são repetidores, falseadores, não sabem nada da vida, são dopantes da vida, eles querem anestesiar a vida. E aí me vem Foucault, né? Foucault não é a psicologia que detém a verdade sobre a loucura, mas a loucura que diz a verdade ou verdade sobre a psicologia, sobre a prática da psicologia. Em determinado sentido, faz parte da abordagem genealógica predominante de Michel Foucault, calcada lá em Nietzsche. Digamos assim, sendo por muitas vezes interpretado como um grande ególatra, né? Um grande ególatra por Jung, né? Que a vontade de potência seria um tipo de egocentrismo. Jung tem uma leitura interessante de Nietzsche. Tem uma leitura interessante de Nietzsche. Entretanto, essa leitura que ele tem de Nietzsche, por muitas vezes é atravessada por um certo kantismo, um certo platonismo e um entendimento parcial, né, de Nietzsche. Não quero dizer aqui que haja uma interpretação genuína de Nietzsche, porque em certo sentido isso seria ir de encontro aos próprios diagnósticos nietzschianos. Se é que há um sentido de ir de encontro a Nietzsche, o ir de encontro não é a própria constituição de Nietzsche, né, se é que vocês me entendem. Mas o Jung tinha uma tendência de dizer que a vontade de potência era algo unilateral no sentido ególatra. Isso está lá em Psicologia do Inconsciente, né? Entretanto, a vontade de potência em Nietzsche, ela aparece através de configurações múltiplas, inclusive a partir da perspectiva da linguagem, né? Perspectiva da linguagem enquanto formação de signos. Através de uma certa semiologia, ela de certa forma procura cristalizar certas imagens. Imagens que configurariam uma certa virtualidade em relação ao mundo, e aqui virtualidade tem um sentido duplo, porque a virtualidade ela pode servir para um tipo de movimento, né? Um vislumbre de um movimento, mas se essa virtualidade for, de certa forma, se nós nos apegarmos demais a essa virtualidade, ela vira um ideal estanque, digamos assim, um tipo de negação da vida, como diria o próprio Nietzsche. Nós ficamos presos, de certa forma, a pedaços de linguagem. E um desses pedaços de linguagem é o próprio eu. O eu que suscita o ego, que suscita essa perspectiva ególatra. Que é algo que o próprio Nietzsche, com a noção de vontade de potência, critica tanto a noção da perspectiva individualista, como também a perspectiva de um certo coletivismo simplório, que denotaria, de certa forma, uma multiplicidade de unidades. Ele se coloca em contraponto a essas questões. Eu gostaria, de certa forma, através desses áudios, através de uma espécie de associação livre, regurgitar, né, tudo isso que foi digerido de forma filosófica, que perpassou minha consciência, minha inconsciência também, seja lá o que seja consciência, inconsciência para você. Mas diante dessa abordagem que faço aqui, não são questões estanques, né? Elas suscitam uma certa dinâmica, como diria o próprio Jung, né? E as nossas formas de nos relacionarmos com a linguagem, com o mundo e com o real, de certa maneira, elas determinam, mesmo que temporariamente, mesmo que no modo de expressar essas questões, é uma certa tendência, né, a nos fixarmos em determinadas imagens. E o Nietzsche já tinha diagnosticado isso de alguma forma através da perspectiva de vontade de potência, perspectivismo, em um certo aspecto, através da relação desses dois conceitos com a noção de interpretação. Interpretar é sempre se apropriar. Se apropriar é sempre erigir, de certa maneira, pretensões valorativas e morais. E a partir dessas pretensões valorativas e morais, em determinado aspecto, nós construímos um eu. Um eu que se fixa nessas imagens morais, digamos assim. E esse eu que se fixa nessas imagens morais, ele se torna coeso, ou pretensiosamente coeso, né? E automaticamente adoecido. E ele se torna, de certa forma, um dopante de si mesmo, um dopante da vida, um dopante do fluxo, da psicodinâmica, deste sujeito, deste suposto indivíduo. Indivíduo, que é um termo inadequado, mas, na falta de outra palavra, usamos indivíduo. O indivíduo está ligado a esse erigir do eu moderno, digamos assim, ou a estratificação desse eu moderno. E aí eu fiz todo esse contorno, né, inicial, para mencionar como, por muitas vezes dizem, mas filosofia é, você vive aí nesse mundo da filosofia, como já cansei de escutar várias vezes, isso aí não tem nada a ver com a realidade. Será? Será mesmo que não tem nada a ver com a realidade? O modo que você vê o mundo, de certa forma, ele não configura o modo pelo qual você vive? Será? Será mesmo? Já passei situações e situações que eu vou descrever aqui nessa sequência de áudios. Esse é o áudio hashtag 1. Inclusive no ambiente de trabalho, de relação com pessoas, de pessoas que eu até me propus a me sacrificar várias vezes. E não se engane, eu não tenho pretensões ou almejo me colocar no lugar de santo. Sou cheio de defeitos e problemas, como qualquer pessoa. Mas sempre houve algo dentro de mim que se diferenciava do modo pelo qual a maioria das pessoas se configuram e se apresentam a partir dessa projeção desse eu. Era uma vontade de mudança. Era uma vontade de subverter as relações. Era uma vontade de colocar as pessoas pelo avesso. Mesmo que de maneira, muitas vezes até brusca. É verdade. O que trouxe consequências não só para essas pessoas, mas para mim. O que é normal, digamos assim, o que deveria ser. Não normal, né? Porque essa palavra é bastante estigmatizada, que deveria ser comum, né? Comunitário, digamos assim. Desenvolveram-se uma série de episódios bastante intensos para uma pessoa com 30 e poucos anos de idade. Como eu sempre tive a mania de dizer, né? Mesmo quando eu tinha 20 e tantos. Olha, eu vivi 25, 26, 27, mas parece que eu vivi uns 50, devido à intensidade das coisas que se realizaram na minha vida. E aí eu não menosprezo pessoas que tenham 60, 70, que tenham suas histórias para contar também. De forma alguma. Depende de como você apreende o que lhe acontece. E aprende a reconfigurar imageticamente, de uma maneira afirmativa da vida, no seu sentido de movimento, né? No seu sentido de devir heraclitiano, digamos assim, aquilo que lhe aconteceu, né? Porque não adianta muito se você passou por uma situação, digamos assim, sofrível, e você não dispõe, de certa forma, de uma possibilidade de se reconfigurar em termos de como você molda ou de como você apresenta a sua subjetividade em relação a tudo, em relação à sociedade, em relação à sua dimensão dos afetos. referente às pessoas que você considera próximas e importantes para você, a sua própria vida, porque ela está se esgotando a cada minuto, não é? E aí, o que é que você está fazendo com a sua vida? Porque o simples fato de acordar é fazer algo com a sua vida. O simples ato de não fazer nada já é fazer algo com a sua vida. Não é? E a partir dessa questão, né, eu vou fazer uma série de reflexões aqui, conjunturais a esses episódios, irei me recordando com o passar do tempo, ou de acordo com o momento e com a necessidade, né, fazendo uma espécie de registro biográfico aqui, mas sempre de forma espontânea. Então fiquem atentos, sem nomear pessoas aqui, apesar de me referir, quando eu for me referir a pessoas Y ou X, sempre vai ser de uma maneira metafórica, a não ser que seja uma pessoa que realmente não tenha nenhum tipo de problema de mencionar, né? Mas cada qual, se um dia chegar a ouvir isso, vai saber em que localização da história está presente, porque fez parte disso. Não tem nenhum delírio aqui, apesar de que a forma pela qual eu vejo o que me aconteceu, né, que são as imagens que vão restando dos acontecimentos propriamente ditos, são uma perspectiva de interpretação minha, mas não quer dizer que algo não tenha ocorrido dentro daquela relação. Talvez não tão da forma como eu vou descrever, né? Porque é sempre a partir de uma perspectiva. E é isso por hoje, né, que vamos dar esse pontapé inicial desse novo formato aqui do canal, fora os reacts que iremos fazer, talvez lá no canal do YouTube, referente aos áudios do Adelmo, do Psicanálise em Ato, que de certa forma me inspirou a fazer esse áudio aqui hoje, tá? Então, é isso. Fiquem atentos. Se inscrevam lá no nosso canal no YouTube, tá? Gap Filosófico, tá? No nosso Instagram, @gap.filosófico. E no nosso Facebook, Gap Filosófico. E procure no Telegram, Gap Filosófico.